Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando o Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul.
E hoje nós estamos contando aqui com a presença do perito criminal Diego Lameirão, do Rio de Janeiro. Tudo bom?
Fala Kleber, fala Eduardo, tudo bem? É um prazer imenso aqui participar desse programa.
Aproveitando a tua visita aqui no Rio Grande do Sul, né? Sobre questões familiares.
Exatamente, aí a gente une o tio agradável, né?
Aproveitar a parceria.
Mas vamos começar então diretamente te apresentando. Tu é perito criminal desde quando?
Então, pessoal, isso aí, eu sou perito criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Desde 2014, tá bom? E sou lotado atualmente na Divisão de Homicídios Niterói São Gonçalo, que é uma das três divisões de homicídios lá no Rio de Janeiro.
E a tua formação?
Eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um pouquinho diferente do que o outro, né?
Eu que te esperava quando tu fizesse vestibular.
Jamais esperava. Inclusive, descobri a perícia só depois que eu fiz o concurso. Eu nem sabia para que eu estava fazendo prova. E hoje em dia eu estou aqui apaixonado pelo trabalho.
É, tem muito isso, né? Os concurseiros, né? O pessoal às vezes faz o concurso, abriu vaga lá, o pessoal está habilitado no curso, o pessoal...
Não, exatamente. Na minha época, inclusive, começou essa questão da crise, não sei o quê, vai faltar emprego. Eu falei, vou prestar concurso, abri lá para engenharia elétrica. Eu achei, inclusive, que ia fazer instalação elétrica em delegacia, sim, porque engenharia elétrica era polícia. Depois que eu fui descobrir, caramba, o local de crime, se assai aí...
Gostou, apaixonado.
Já estava apaixonado.
Mas muita gente, até antigamente, era ainda mais... A gente ficava mais no efeito cego, né? Sem saber o que as cegas em relação ao que acontecer, né? Hoje em dia as pessoas têm mais acesso à informação e tal para saber o que acontecer. Mas eu tenho uma curiosidade muito grande, acredito que todas as pessoas que vão ouvir esse programa vão ter essa curiosidade, Lameirão, porque tu é um perito no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe, conhecimento comum, que o Rio de Janeiro tem muitas zonas de conflito. Até eu costumo dizer que o Rio de Janeiro tem uma vantagem até em relação às outras cidades, porque a gente sabe onde é que são as zonas de conflito, né? Enquanto uma cidade, por exemplo, como Porto Alegre, não há um território estabelecido, então a gente muitas vezes não está no bairro nobre e está sujeito a uma situação mais fora da normalidade que a gente gostaria de esperar. Então, como a gente tem essa característica pessoal do Rio de Janeiro, a gente sabe que na média, lá o atendimento, principalmente no local de morte violenta, é um pouquinho diferente do atendimento dos outros locais. Eu queria que tu contasse, né? Eu mais ou menos conheço, eu queria que tu contasse qual é essa situação, como é que funciona esse atendimento lá.
Então, Eduardo, a questão é a seguinte, né? Como você falou exatamente, no Rio de Janeiro, só para a gente introduzir aqui o assunto, eu tenho o que eu chamo, assim, as pessoas costumam chamar de uma guerra controlada, né? E você está aqui numa zona que fica a 1 quilômetro da outra zona, você aqui está convivendo perfeitamente com a sua família, mas você sabe que daqui a 1 quilômetro, em determinado limite, começa uma guerra, né? São zonas de guerra lá no Rio de Janeiro. Então, isso se reflete aqui na perícia criminal. Então, lá no Rio de Janeiro, para a gente atender locais de morte, né, que normalmente são dados em áreas de baixo poder aquisitivo, esses locais normalmente são locais dominados por grupos paramilitares, sejam eles traficantes de droga, ou seja, de milícias, tá? E, infelizmente, eles não estão nem aí se você é da perícia, se você é polícia militar, se você é bombeiro. Você está ali com uma sirene, né, na viatura, entrando na comunidade deles. Eles só vão te respeitar se você tiver um armamento que compatível com o deles, né? Já que a maioria dos criminosos lá tem fuzil. Inclusive, né, uma situação curiosa uma vez, a gente estava passando por uma região que tinha desses rapazes que avisam, né, pro tráfico, que a polícia está ali. Ele disse que só não avisou e só respeitou e só não falou nada porque a gente estava com o bico do fuzil para fora quando entrou. Quando ele viu o bico, ele resolveu não falar nada para não se envolver, porque ele sabe que a resposta de fogo vai ser proporcional.
E o perito no Rio de Janeiro, ele está dentro da Polícia Civil, né?
Exatamente.
Ao contrário do Rio Grande do Sul, que é um órgão à parte. Então, as viaturas, vocês são caracterizadas como viaturas da Polícia Civil.
Isso aí, né?
Que faz toda uma diferença, né, Eduardo, do que essa característica do perito no nosso caso, nós, a perícia, ela, éramos policiais um tempo atrás, quando eu e o Eduardo entramos, já não era mais, era uma perícia autônoma, e hoje muitos estados brigam pela autonomia, para a perícia ter autonomia administrativa, e uma autonomia completa, e que tem uma característica de vocês, por exemplo, eu sou perito criminal enquanto eu estou trabalhando. Eu estou no meu plantão, eu sou perito criminal, ou trabalhando no expediente. E uma característica do policial é que o cara é 24 horas por dia policial. Exato. Então, tá na rua, tu pode não estar trabalhando, tu continua sendo um policial. E vocês têm uma característica da perícia que eu acho bem complexa. Esses dias eu estava vendo um amigo nosso que nós temos em comum aí, né, o Ermida, e mesmo fotos tuas que a gente vê, que depois tu vai falar sobre isso, para nós é essa coisa toda da divulgação do trabalho que vocês fazem, muito bacana, né, de mostrar o trabalho da perícia em mídias sociais. Porque o perito, quando ele chega numa cena do crime, que ele tem que fazer aquele exame, eu acho até difícil imaginar como vocês trabalham com um fuzil pendurado. Eu já achava incômodo a pistola, né? Andar com a pistola. Tanto que no momento eu abdiquei de usar a pistola para atender o local, eu ficava dentro da viatura. E porque a gente tem que anotar, tu tem que coletar uma mancha de sangue. E como é isso para ti? Como é que é essa coisa do ter que andar com esse armamento, colete pesado, essas coisas? Conta um pouco mais disso para nós.
Então, aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, né, a polícia, na verdade, ela não faz um trabalho de sempre ter uma superioridade bélica, né, em relação ao crime. Né? A polícia vai crescendo proporcionalmente ao crime. Então, o crime começou a usar fuzil, então a gente começou a usar fuzil também. E, como nós somos perícia da Polícia Civil, a gente tem que acompanhar esse raciocínio. Então, a gente tem que se adaptar a trabalhar assim. Porque se eu não trabalhar assim, eu não vou conseguir fazer meu trabalho, né? Então, por exemplo, o certo seria, né, vocês como peritos criminais sabem disso, o certo seria eu chegar no local, né, como a gente vê nas famosas séries americanas, e acontece no mundo inteiro, nos lugares que as coisas funcionam como deveriam funcionar, acho que o perito criminal com aquela roupa branca, envolvendo,
máscara,
para não se contaminar a cena do crime, máscara, até para a proteção dele, para a proteção da cena do crime. Aqui a gente não pode trabalhar com isso, porque a gente tem que andar com fuzil, então a gente tem que se adaptar e fazer um trabalho em que a gente se adapta a essa realidade. E aí vem uma questão um pouco mais complicada. Certas situações, infelizmente, eu não consigo exercer todo o meu conhecimento científico, eu não consigo exercer todo o meu trabalho, porque ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma perícia, eu tenho que procurar com a minha integridade física e a integridade da equipe. Então eu estou com meu fuzil nas costas, estou fazendo a perícia, mas eu estou de olho aqui na equipe, de olho no radinho para ver se está tendo alguma interferência, se está ficando, tá, a polícia está aqui ainda, os homens estão aqui, os homens estão saindo, os homens estão chegando, o que vai acontecer? Ou se vai começar um tiroteio no meio do local de crime.
Preparado, a qualquer momento tem que te defender.
O que não acontece, graças a Deus, toda hora, mas aconteceu em situações pontuais, eu tenho que estar preparado para isso. Então, infelizmente, esse limite que lida com a minha vida e com a minha integridade
dos
colegas, em determinadas situações, eu não consigo exercer todo o meu trabalho perito criminal como eu deveria exercer, tá? E o fuzil entra justamente nisso, né? O mais confortável para mim seria não estar com o fuzil ali, mas a gente acaba se adaptando e tentando fazer o melhor que a gente pode fazer nas situações que estão...
Ou seja, o estado de alerta
o tempo
constante. Inteiro. E em relação a como é que seria uma solução para isso, Gabriel? Uma força policial maior, vocês estarem mais salvaguardados por forças policiais em maior número, para que tu pudesse ficar, ou não ia adiantar, o que tu acha que seria, porque nós teríamos que ter uma forma.
Na minha opinião, Kleber, acho que entra mais, na minha opinião pessoal, entra mais uma questão da legislação. A gente não tem uma legislação que nos favoreça totalmente para a gente poder realizar nosso trabalho. A gente tem que estar sempre se explicando das nossas ações, a gente tem que estar... Às vezes a gente vê, às vezes aqui no Brasil, na minha opinião, não são tão fortes assim.
O desentendo da reação a qualquer ação.
Exatamente. Às vezes o cara Você vê, tem pessoas aí que praticam homicídio que dá 6, 7 anos já estão nas ruas, né? Imagina um cara que simplesmente apenas trocou tiro com a polícia ou está trabalhando no tráfico, ele está sempre entrando, 2, 3 anos e está voltando.
É, aqui no Rio Grande do Sul agora teve uma decisão de uma vara criminal aqui que estabeleceu o seguinte, que os criminosos que estavam fugindo da polícia e trocaram tiro com a polícia, eles não fizeram tentativa de homicídio porque eles não estavam mirando, né?
Pois é.
E foi uma decisão de
polêmica,
juízes, né? De juízes, decidiram por isso, né? Então tu tem razão, como é que tu vai estar naquele local se tu não pode nem garantir o uso da força, né?
Exatamente.
Pra garantir o teu espaço.
Tem que esperar o cara fazer alguma coisa para eu realizar alguma coisa. E só uma curiosidade rápida aqui, a gente teve esse ano um aumento de 15% no número de mortes praticadas por policiais, né? E uma diminuição de 25% nos homicídios totais. Aí, então a gente, não sei se tem realmente uma ligação direta nisso, mas a gente começa a ver, quando a polícia começa a agir mais, né?
Sim, mais.
Parece que o... que assim, teve uma redução, pelo menos a curto prazo aqui no...
Ah, mas isso aqui no Rio Grande do Sul da mesma forma, né? Eduardo foi diretor na época da remoção dos grandes líderes, né, Eduardo?
É, aqui, na verdade, há uma situação no Brasil todo de redução de homicídios, tá? E tem vários fatores, e eu costumo dizer assim, só no futuro a gente vai poder saber, na verdade, o que aconteceu agora, né? A gente tá no meio do que tá acontecendo, mas um dos fatores, sim, é... a polícia ser mais impositiva, é ter mais trabalho policial, mais agentes, mais inteligência, mais tudo em termos de polícia. Tem os fatores do próprio traficante daqui a pouco, os criminosos, começar a tomar consciência que cada homicídio gera uma reação do Estado mais forte.
Sim.
Ou seja, menos homicídio, porque nós chegamos a um ponto aqui que nós só nos concentrávamos em perícias que envolviam crimes de contra-vida. Perícias contra o patrimônio não tinha espaço pela quantidade de perícias que nós tínhamos para realizar. Então, isso pode ser um outro fator. E tem um fator que a gente ainda não considerou muito ainda no Brasil, mas a nossa população está envelhecendo. A população brasileira está envelhecendo. Eu sempre digo, os jovens reagem mais emocionalmente. Hoje em dia nós só temos líderes de traficantes aí, que não existia antigamente, antes eles eram tudo, tinha 22, 23, 24, 25 anos. Hoje tem cara com 30, 40 anos na liderança. Esses caras agem um pouco mais racionalmente, né, em relação às coisas. Então é um conjunto de fatores grande.
Essa quantidade de fatores é bem grande. Eu me lembro quando a gente estava na direção, conversando com o chefe de polícia, no caso o Emerson Dente, né, que a polícia daqui fez uma ação muito forte nas quadrilhas. Pegar vários líderes, a repressão à droga, e causou, não sei se o Eduardo vai lembrar disso, um efeito de uma certa forma contrário, porque é o seguinte, como de uma certa forma escasseou a droga e tiraram aqueles líderes mais antigos, que eram as lideranças, e que parece que já tem um acordo, né? Parece que entre as quadrilhas existe essa coisa quase de uma invasão. E acabou dando um efeito contrário, que foi uma época que começou a dar um patrocínio, não sei se o Eduardo lembra disso, que foi um efeito que acabou dando um efeito contrário. Então, bem como o Eduardo falou, essas ações e reações a gente vai ver com o tempo, né, Eduardo?
Mas uma coisa assim, falou, reduziu o número de mortes, mas vamos dizer assim, num plantão lá, então precisa de 24 horas.
Isso.
Mais ou menos quantos atendimentos vocês costumam fazer lá?
Então, são 3 divisões de homicídio, né? Na divisão de homicídio então, vai ser lançado, a gente acaba pegando uma área um pouco menor. Então dá em torno de 2, 3, 4 homicídios por dia.
Mas é um período por dia
ou um período?
Um período só.
Um período só. Um dia de muita sorte, raramente acontece de zerar.
Sim.
E com os dias mais difíceis, às vezes acontece de pegar 7, 6.
Sim. Né?
Tá? Isso na divisão de homicídio interessa São Gonçalo. Se você passar para a Baixada, que é a pior, chega 15, 20 vezes no dia.
Eu costumo dizer, às vezes, hoje nós já estamos assim no Brasil, nós estamos assim, se eu morreu 3 ou 4 no dia, então morreu pouco.
Eu fico imaginando isso, realmente, até te interromper, né, Eduardo? Agora, voltando a esse número que o Lameirão falou, que as pessoas às vezes não entendem. Tá? Tal Pedro Lameirão, lá no Rio de Janeiro, de plantão, deu um local que vai ter que atender. Aí ele está atendendo um local, deu outro. E ele não terminou esse. Aí entrou outro. Porque você falou que entrou 6, vão partir de uma média que entre. E às vezes entra um simultâneo, né, na verdade? E a pessoa não sabe, às vezes. O perito levou 4 4 horas pra chegar na cena do crime. Mas por que ele levou 4 horas pra chegar na cena do crime? Ele levou 4 horas pra chegar na cena do crime porque ele, quando chamaram ele não terminou o primeiro, ainda tem mais um, e aquele crime que tá é o terceiro. Sim. E às vezes ele deixou por flagrado, imagina o policial parado isolando a cena e o lameirão, ou seja, isso é a carência de pessoal, isso sim, é uma, entra uma série de fatores, né?
Não, se você levar a média de 2 a 3 horas pra um local assim, até chegar no local, fazer o local sair, 6 dá 18 horas aí de trabalho.
Não, é o dia inteiro na rua,
né? Fora um fato outro ainda, que é o seguinte: a nossa legislação diz que nós temos que entregar um laudo em 10 dias. Só que ele, num dia de trabalho, vamos dizer, médio, ele pegou quatro trabalhos. Ou seja, ele teria 40 dias para fazer isso. Só que daqui a 72, 96 horas, ele está de novo atendendo mais 4. Então, por isso também, muitas vezes as pessoas colocam assim, tá, mas tem, as perícias estão, entre aspas, atrasadas. Nunca, eu não gosto dessa pessoa atrasada, eu digo, elas são em estoque. Porque elas só estão atrasadas se eu tive tempo hábil de fazer e não fiz.
E outros fatores, né, Eduardo? Eu me lembro do plantão, eu trabalhei no plantão, eu era um que eu não gostava de largar meu laudo sem o laudo da necrópsia. Sem o laudo da necrópsia. Eu queria ver se fechava as análises que eu fiz, porque até o pessoal entender, o perito criminal ele faz a pele necroscopia, né? A gente faz o local e o entorno, né?
Corpo, na área externa do corpo.
E isso, a parte externa do corpo, os ferimentos que a gente está vendo, na roupa, os ferimentos. Mas tem toda essa coisa do trajeto no corpo, se aquilo realmente era um ferimento. Eu peguei um caso que era um ferimento de entrada, e o médico disse, me falou, não, eu acho que o cara da SAMU tirou o bisturi.
Sim.
Ele tinha um projetil aqui, eu acho que eles. Aí eu olhei, achei que era um orifício, né? Nem consegui saber se era um orifício de entrada ou de saída. Era uma outra coisa, que não era nem orifício de entrada e nem orifício de saída.
Só para complementar, além disso, para o pessoal entender, ainda tem a questão, às vezes, de você fazer um local num lugar com, como eu falei, às vezes vem de comunidade que não tem luz, não tem asfalto, vários mosquitos ali em cima de você.
Um dia chovendo.
Aqui ainda tem frio ainda,
né? E um local perigoso, você preocupado se pode trocar tiro ou não. Então a pele necroscopia, por isso a gente fala, exame visível naquele momento. O legista não, ele já tem o corpo todo limpo ali, preparado, com toda a calma do mundo para realizar.
É, e às vezes a gente tem que se reinventar no local, né? Sim. Porque às vezes as pessoas que estão nos ouvindo talvez não entendam. Como período criminal, a gente tem às vezes que tirar a roupa do cadáver, né? Porque eu tenho que olhar o ferimento, eu tenho que descrever o ferimento. E às vezes estava jogando flagrada. Eu mesmo peguei um local que eles desceram do morro, eles mataram uns 3 ou 4. E aquilo estava quente ainda, fervilhando. Os corpos na rua, a gente ia pelar as pessoas na rua. E a comunidade vai deixar meu filho na rua, tu ainda vai pelar meu filho, tu tem que tirar o corpo, tem que levar para o DMS sob risco, às vezes, nem só dos criminosos, da própria comunidade. Sim. Ou seja, é isso que a gente gosta de transmitir aqui. Essas pressões e que não é esse mundo de Big Man que se fala, né?
Vamos, agora eu queria voltar lá no perito Lameirão, engenheiro eletricista da Universidade Federal, que entrou na perícia e não sabia o que ia acontecer com ele e se depara que tem atendido um local de morte violento. Como é que foi aí essa
sensação? Como é que foram
os teus primeiros local, teu primeiro local, o que tu te lembra desse momento?
Posso só voltar um pouquinho na minha infância e adolescência?
Claro,
agora é tua.
Na verdade, eu sempre fui um apaixonado, né? Minha mãe até tinha preocupação, meu pai, para de me deixar ver esses filmes de terror, ver essas coisas. Eu sempre gostei de filmes de terror, de assassinato, ver séries, sempre fui apaixonado por isso.
É medroso.
Só que por incrível que pareça, talvez assim, por a gente não acreditar que existia isso no Brasil, a perícia criminal era praticamente desconhecida até alguns anos atrás, né? Poucas pessoas entendiam realmente o que um perito era. Eu não sabia jamais que você trabalhava isso com o Brasil, né?
Sim.
Até alguns anos atrás a gente achava que a polícia era uma bagunça, nada funcionava. Era uma imagem muito negativa que era passada para as pessoas. As pessoas não tinham tanta fé no trabalho policial. E aí, quando eu fiz esse concurso, eu fiz por questões, como eu expliquei para vocês, da crise, eu queria arranjar um trabalho, eu fiz a prova, sem saber o que era. Quando eu fiz, depois que eu fiz a prova, até porque a minha prova não caía nada de criminalismo na medicina legal, caía somente questões de engenharia, algumas leis específicas e provas portuguesas.
Era para trabalhar com período de engenharia.
Sim,
eu quero que negócio.
Exatamente.
Trabalhar com engenharia.
Eu só fui depois que eu fiz a prova, fui passando de fase. A minha história é até um pouco diferente, mas fica muito longo para contar aqui durante o concurso. eu fui pesquisar realmente o que era o perito, fui estudar. E eu comecei a ver nos fóruns do concurso, a pessoa falou, você prefere local de crime? Eu falei, local de crime? Como assim? Eu vou até o local? Eu vou trabalhar no local? Aí eu comecei, falei, nossa, local de crime, que isso? Como assim? Eu comecei a ficar empolgado com a situação. E aí comecei a pesquisar, a entender. E aí até eu entrar na Cadepol, começando a entrar na Cadepol, eu fui efetivamente entender o que eu estava fazendo. E aí durante a Cadepol, comecei a me dedicar, comecei a estudar bastante lá na Cadepol. E aí eu fui me preparando psicologicamente para poder entrar nesse trabalho. E aí vem algumas perguntas que a pessoa me faz. Como é que você faz para se adaptar ao cadáver, para você enfrentar esse primeiro local? E é o que eu respondo para elas. Né? Durante a Cadepol, eu tive, você começa a ver a parte teórica, você começa a estudar. Depois de 2 meses, você começa a fazer estágio, você faz um primeiro estágio. E aí pode ter local de morte ou não. E aí, como eu digo, é uma progressão, é uma adaptação, né, contínua que você vai fazendo até o seu primeiro local de crime, beleza? Só que eu nunca tinha feito estágio na divisão de homicídios, só em postos regionais do interior, que dificilmente tem um homicídio. E aí eu me formei, fui lotado na divisão de homicídios, cheguei na divisão de homicídios, dei bom dia pro pessoal, o pessoal deu bom dia para mim, passou alguns minutos, local, bota tua roupa, vamos pro local. E aí, delegado, paculoscopista e os agentes todos, antigos, lá nos anos de polícia.
E tudo novinho.
E eu novinho, com 24 anos, todo mundo com expectativa. E aí, chegou nele, Pedro, o que aconteceu?
Pressão, é. E carioca é quase afogado, né?
E aí, meus amigos, é matar um leão por dia, é esquecer da emoção, agir com razão e encarar de frente.
A gente falou isso várias vezes aqui no podcast, né, da... Porque ainda, eu vi histórias de outros países, que às vezes até o cara vai se aposentar, quando o cara vai se aposentar, o certo seria, né, e quem estiver nos ouvindo, as autoridades que estejam nos ouvindo, que cada profissional, eu vejo a gente, às vezes 20 anos de carreira, quando o cara está no fim da carreira, tu devia preparar um outro cara para te substituir.
Sim. Né?
Tu devia andar com outro profissional junto contigo, que tu fosse preparando ele. Né? Que ele tivesse... Tu vai ensinando, ele vai relatar, vai passar o máximo de casos possível, que não é nada disso. Muitos de nós acabam tendo uma formação, e às vezes rápida, curta, na Cadepol, porque são vários assuntos da criminalística, e daqui a pouco é daqueles assuntos que menos foi abordado, que é a área que tu vai acabar trabalhando.
E talvez, por exemplo, seria o ideal eu, por exemplo, entrar na DH e ficar 1 ano, 2 anos trabalhando com um perito antigo, e ele passando exatamente esses conhecimentos da minha tela.
Porque se perdeu, né? Passou o local, perdeu o vestígio, já era. É, fez mal feito, tá mal feito.
E agora, Pérez Lameirão, 5 anos depois, quem tem de histórias aí interessantes, curiosas para nos trazer?
Grande caso.
Então, o Kleber tava falando agora há pouco, né, Eduardo, da questão dessa alvoroço no local. Teve uma história que aconteceu de tudo comigo nessa história. Foi um homicídio decorrente de intervenção policial, né, que a gente chamava antigamente de alta resistência, já chamavam desse nome aqui no Sul também, o alvo de resistência, como policial... Lá a gente tem um caso específico quando um agente de segurança policial mata um meliante para, teoricamente, repelir a injusta agressão que ele está sofrendo naquele momento.
Defesa?
Isso é contabilizado como homicídio.
Como homicídio. Lá a gente tem o Ministério Público, enfim, tem um grupo só para investigar essas coisas, só para agir nesse tipo de crime. Só para poder investigar se o policial está fazendo o trabalho dele corretamente. E o perito vai até esse local para poder averiguar os fatos, né? Basicamente é você trabalhando contra seu próprio colega.
Isso é uma diferença, né? O perito está dentro da autoridade policial.
E aí, eu chegando nesse local, que eu me decidi de uma intervenção policial. A população estava alvoroçada, né, por causa daquele meliante. Segundo ele, não era um meliante e era um cara muito querido. Então estava todo mundo gritando, todo mundo esberrando. Eu já cheguei no local, todo mundo me xingando. Eu tive que agir com calma, fazer o local, todo mundo convencer as pessoas que eu estava ali para tentar ajudar. Só que mesmo assim, durante o local, eu tomei garrafada, que chegou de plástico, mas chegou a bater na minha cabeça. Acabou o local, o pessoal tacou fogo. Porque lá no Rio de Janeiro, quem recolhe os cadáveres são os bombeiros.
No Rio, quem recolhe? Não tem a remoção da perícia.
Não tem, a remoção são os bombeiros. É isso aí.
O bombeiro
entra no meio do trabalho policial e leva os cadáveres até o ML e o trabalho continua com a polícia.
Isso por carência da instituição.
É. E aí tacaram fogo na viatura do bombeiro e levaram o cadáver embora. E na hora de descer, atiraram pra gente o tráfico.
Puxa.
E o pior,
que
eu fui talvez uma das situações que eu fui mais abençoado aí por uma força divina. Eu chegando lá embaixo, quando eu cheguei, pisei o pé no final da comunidade, desci um azulejo desse tamanho, com uma ponta caiu do meu lado, assim, tac, provavelmente de uma altura.
Jogado.
Se tivesse pegado a minha cabeça.
Jogado ou sou todo de uma construção, né?
É,
porque lá as construções também são.
É, depende do local, né?
Pelas circunstâncias, e até o local que eu tava. Não me parece que tenha sido caído de nenhuma construção, parece que tenha sido jogado. Tanto que, enfim, e graças a Deus ali, ou seja...
Tá aqui cruzando com a gente.
Tá aqui cruzando.
Claro, tá aqui.
Quando as situações mais, assim...
Tensas
que eu já enfrentei.
E casos de repercussão, algum que deu mídia bastante, alguma coisa assim que o pessoal deva ter visto, que o pessoal possa pesquisar aí?
Recentemente eu trabalhei no caso da Flor Delis, né? Da deputada aí, do marido, do deputado. Eu não fui o perito do local,
mas atuou no caso.
Eu fui o perito que trabalhou posteriormente em exames complementares na residência, tá? E participei de algumas ações ali dentro. Infelizmente eu não posso entrar em detalhe porque
está claro, ainda está indo a minha. Esse é um caso de repercussão, pessoal. Só procurar na internet aí, Flor Delis, é bem assim que eu sei o nome, Flor Delis. E é uma deputada estadual do Rio, né?
Federal.
E são pastores, né? Ela e o falecido marido eram pastor, né? E eles têm, inclusive, 55 filhos, se não me engano.
Sim.
Adotados.
São 55 filhos, em torno de 55 filhos, e a maioria adotada.
Sim. Então, né? É uma história bastante curiosa. Procurou no Google ali, vão achar toda a história completa.
Vão saber que o nosso entrevistado é um dos peritos do caso.
Bem, pessoal, também nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre um outro lado do Ladeirão aí, que é o chamado peritos influencers, né? Um dos peritos influencers do Brasil, né? No Instagram.
O Lameirão, como é que a gente pode dizer que é um perfil, né, Lameirão, dos peritos, vários peritos que têm uma postura na internet de divulgação da perícia criminal, das ciências forenses, porque a gente sempre retoma, por que a gente acha isso tão importante? O Eduardo é da área de jornalismo, e nós, vocês são peritos, né, mais recentes, nós peritos mais antigos, quando nós entramos, perito não fala com a imprensa. Quando a gente entrou, perito não fala com a imprensa. Tu imagina a gente divulgar alguma coisa na mídia social. Isso era corregedoria na certa. Né? E vocês fazem, nós todos, né, de uma certa forma, fizemos. Porque a gente não está falando do caso, a gente está falando de ciência. Né? Então, fala um pouco sobre... Tu que tem quase 100 mil seguidores, né, Eduardo?
Depois desse programa vai ter 100 mil seguidores.
Quase 100 mil seguidores agora. Mais 200 mil agora. Um milhão.
Lá mesmo quando eu conheci ele, faz... cerca de 2 meses, 3 meses, ele tinha já mais de 80 mil.
É.
Hoje deve estar realmente voltando essa quantia. Ele já nem sabe porque todo dia aumenta.
Mas mostrar o que realmente isso requer um empenho também, né, meu? Porque
sim.
A gente vê pela qualidade das tuas postagens, mostrar um pouco do dia a dia.
Vamos fazer aquilo que a gente sempre faz, né? Divulga o teu Instagram, qual é o teu Instagram?
Então, pessoal, quem tiver a oportunidade de seguir aí, eu tenho dois Instagrams, o arroba perito Lameirão, tá? Que fala de perícia também um pouco da minha vida e um pouco dos assuntos que eu gosto de falar diariamente, tá? E tem o Instagram também, arroba zeuscientífico, que esse realmente é só voltado para perícia criminal.
E aí no zeuscientífico a gente fala depois, vamos falar do perito Lameirão, que é o que tá bombando no seu Instagram.
O pessoal
é Kleber.
O meu é perito, _ Kleber, Müller, Kleber com C, MU2RZR.
E eu sou o perito, _Eduardo. Mas, vamos falar Lameirão, que é o mestre do Instagram. Né?
Então, esse negócio do Instagram começou há 2 anos atrás, justamente a partir dessa noção aí que eu falei para vocês de falta de respeito com a polícia, falta de consideração, falta de pessoas entenderem a polícia, entenderem a perícia criminal. Isso me incomodava bastante e eu cheguei a uma conclusão dentro de mim mesmo, que foi a seguinte: as pessoas só vão respeitar o meu trabalho, o nosso trabalho, entender o nosso trabalho, se elas conhecerem. Então, a partir dessa premissa, eu comecei a divulgar, só que eu tinha um desafio muito grande pela frente, né? Eu moro e atuo dentro do Rio de Janeiro. Então, eu me expor meu trabalho da maneira que eu queria fazer, todo mundo vinha como uma loucura, né? Sim. Apesar de ter alguns peritos aqui que já tinham começado ali, só eram poucos, mas já tinham antes de mim, não tinha ninguém no Rio de Janeiro. Nenhum policial, ninguém fazia nada. Então, eu comecei a fazer isso, sofri bastantes repressões no início de outras pessoas.
Muita coragem, né, da tua parte.
De fazer isso aí, mas eu encarei de frente e resolvi, né, mostrar um pouco do meu dia a dia, mostrar meu trabalho. E eu também não queria mostrar também só perícia criminal, porque como é que eu também vou mostrar uma coisa que as pessoas não conhecem, as pessoas também conhecerem um pouco do meu lado, quem eu sou, transmitir um pouco de quem o Diego Galera é no dia a dia. Então eu tentei unir essas questões aí no Instagram. E aí,
então, isso faz uns 2 anos, isso. Estabelecer um propósito excelente, né, que é exatamente esse, que é o que a gente acredita. As pessoas só vão valorizar aquilo que elas conhecerem.
Exatamente. Né?
Então é visibilidade pública, visibilidade política. Acho que é excelente. E acho que também tu entraste numa coisa que é muito atual, que é o seguinte: as pessoas querem conhecer a experiência pessoal de cada um.
Sim, sim.
Então é mostrar: olha, eu sou uma pessoa de carne e osso, como qualquer um outro, que tem uma profissão, que é de risco, que tem características especiais, que tem características que não são do dia a dia. Então eu acho perfeito o teu trabalho.
Não, cara, eu acho que uma coragem, Lamirão. Claro, nós, talvez no Rio Grande do Sul, a gente não sinta essa coisa tanto que a gente vê do Rio de Janeiro. Talvez a gente veja do Rio de Janeiro, a gente que vai bastante para o Rio de Janeiro, talvez também não seja tudo isso, como tu falaste, né, que as coisas são meio... Mas eu me lembro aqui, até hoje, tem colega nosso que não quer que apareça ele na foto da reportagem. A foto dele na reportagem. E a própria empresa respeita isso. A empresa não mostra nem a foto do perito no local. Agora imagina o perito que ele vai para lá, ele pega uma mídia que nem tu faz no Instagram, bota o rosto, mostra a tua família,
certo?
Mostra a tua família, o teu dia a dia. Mas vamos lá, a gente quer te ouvir.
E inclusive tudo isso, né, e agora todos nós estamos fazendo isso aí, inclusive eu estar aqui hoje, para mim é um prazer muito grande, justamente, que é mais uma ferramenta sensacional, que é o podcast, para você divulgar a perícia, enfim, os assuntos, evita que aconteça com as pessoas o que aconteceu comigo. Eu acredito que a partir de hoje não existe mais pessoas que vão entrar e fazer concurso sem saberem o que é.
Exatamente.
Como é que isso, ou seja, até 4, 5 anos atrás existiam pessoas que não, nem sabiam o que era perícia. Você chegava e falava delegado de polícia, pergunta uma pessoa: o que é delegado de polícia? Todo mundo ia responder. O que é um promotor público? Todo mundo ia responder. Agora pergunta: o que é um perito criminal? Quem ia responder o que era? E ainda existe ainda.
Muita gente desconhece o que a gente faz. Muita gente não sabe a importância, não sabe realmente o que a gente faz.
E aí tu também comentaste aí a situação do Zeus científico, né? Que é um projeto educacional teu, né?
Sim.
Então vamos aproveitar, vamos falar bastante dele também.
Quando eu comecei a crescer um pouco nos meus seguidores, eu nunca fui uma pessoa que pensei só em mim: não, eu quero ser o perito Lamirão, ou fora, o sinistro.
Podcast tá liberado.
Tá liberado. Se fosse no Rio, eu pego das galáxias.
Agora é foda, você bota pila.
Não vai ter pila. Aqui nós temos uma alerta no nosso programa no início, que a gente sempre diz que o nosso conteúdo é delicado, que pode ser perturbador. Né, para algumas pessoas.
Não vai ser um palavrão que
escapa. É um convite para muita gente, né?
É um convite.
Então nunca preocupei só com a minha figura, eu sempre quis trazer pessoas, eu sempre acreditei que não se cresce sozinho, não adianta você ser egoísta, achar que você é o maioral. Então assim, pô, nos períodos da influência mais, com mais influência no Instagram, eu fico muito feliz de ter muitos outros hoje em dia, de ter muita gente aí nesse meio. Então quando eu criei o Justiça Científico, eu tentei trazer o máximo de períodos possível que estavam perto de mim ali, para criar esse projeto. Foi aí que eu tive a ideia de criar o projeto do Zeus.
A ideia foi sua.
Foi minha. Que seria um grupo de peritos que divulgasse a perícia e divulgasse o trabalho da polícia. Até porque eu não queria que as pessoas ficassem também com essa imagem do policial, o cara mais inacessível, truculento. A polícia tem que ser, entre aspas, truculento, como deve ser truculento, não simplesmente por impor, se achar, eu sou policial, posso tudo, você no seu lugar aí, eu e aqui no meu. Entendeu?
E aí o seu científico trabalha...
Ele trabalha com capacitação também, né? Você trabalha com capacitação, preparação para concurso, dicas de concurso. É, por isso que é importante o pessoal saber por que seguir vocês, né? De todas essas dicas que vocês dão.
Isso é uma característica muito assim... Tu falaste de trazer as pessoas e de querer que todo mundo cresça junto. Isso é uma característica muito do nosso século, né? Porque antigamente era tudo a concorrência, esconder o jogo, não mostrar para o concorrente. Por exemplo, eu estou trabalhando já há alguns meses num outro projeto também de educação, que é o Instituto Êxito, né? Mas eu acho excelente que exista o Museu Científico. Acho excelente que em algum momento, daqui a pouco, o Instituto Êxito e o Museu Científico promovam parceria.
Sim, com certeza.
Então, ou seja, tudo isso faz parte, acho que, de um conceito muito moderno, muito atual, muito contemporâneo, aliás, né, que é o conceito de compartilhamento, de compartilhar conhecimento, compartilhar oportunidades, compartilhar experiências, compartilhar visões. E o podcast é isso, o Instagram é isso.
E como disse o Pedro Kleber Miller, a gente trabalha com ciência. Ciência é o quê? Conhecimento. Não faz sentido o conhecimento não ser divulgado. Não faz sentido a gente esconder esse conhecimento. O conhecimento tem que estar no acesso para as pessoas. Tudo que vocês dizem no Instituto Ex, a gente diz no Museu Científico, não está escondido às sete chaves. Está na internet, é disponível. Aí o conhecimento.
Eu digo, se monta uma bomba atômica hoje entrando no Google, tu acha que alguém vai estar preocupado com como é que eu vou fazer uma pizza?
Não, assim, até quando eu mostrava que é uma criança que ele mostra como é que falsifica a carteira de identidade. Se vocês procurarem na internet, eu não sei se foi tirado isso. É uma criança. Ele é uma criança ensinando como é que tu usa o Photoshop, não sei o quê. Tá na internet. Tá na internet.
Mas assim, tem um controle sobre isso. Kleber, mais alguma questão que você colocar?
Não, eu só agradecer o Lameirão, né? Estamos aqui, né? O que eu acho muito interessante desse projeto do Lameirão e de vários outros períodos, que as pessoas viu o quanto é o empenho dele e de outros aí, o Eduardo, eu vou também, não vou muito, né? Até pelas. Às vezes, porque isso é questão de tempo também, né, Lameirão? E também para nós acaba sendo um desafio. Porque tu vai querer falar de um assunto, tu não vai querer falar qualquer coisa. Quando envolve coisa científica, tu vai querer fundamentar, tu vai numa pesquisa bibliográfica. Então, isso também ele é um crescimento, esse compartilhamento, ele também é um crescimento pessoal. Então, por querer divulgar, tu não quer divulgar qualquer coisa. A gente fala muito, eu e o Eduardo, a gente fala muito sobre isso, nós também somos professores, tá? A gente não quer divulgar qualquer coisa. Mas a gente quer divulgar umas coisas com conteúdo, e isso acaba sendo um desafio pessoal de aprendizado e de crescimento profissional.
E então, nós estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Só dar uma oportunidade para o Lameirão deixar uma mensagem aqui.
O que achou? O que acha desse projeto?
Antes de eu falar desse projeto aqui maravilhoso, só deixar um recado aí no estilo das pessoas. Como eu disse no início, eu acabei caindo assim nesse meio periscinal sem saber o que era, mas o que foi fundamental para mim, o que é fundamental até hoje, é sempre me abrir a novas ideias, nunca ser uma pessoa com uma mente de funil, eu sempre tive uma mente aberta. Então, assim, eu amo isso que eu faço, amo o que eu estou fazendo, posso fazer isso até o fim da minha vida, mas eu também não descarto um dia eu migrar para uma outra coisa, acontecer uma outra coisa. Então, sempre se permitam vocês... conhecerem novas coisas, nunca não tenha a cabeça fechada, sempre estimule aquele colega que tem novas ideias, aprendam a arriscar mais, tá? E vou deixar uma frase para fechar aqui do grande ídolo meu aí, Bruce Lee: be water, seja água, seja adaptável às situações, que você com certeza vai chegar onde você deve chegar, beleza? E em relação a esse projeto maravilhoso aqui, eu só tenho a agradecer, fantástico isso aqui. Eu estava até brincando com a minha namorada, com a minha sogra. Vou ficar ouvindo minha voz no Spotify durante várias semanas. Eu falo, mãe, estou no Spotify. É muito legal isso aqui.
É muito bacana, é muito legal.
E parabéns aí pela iniciativa de vocês. Espero estar presente em outros projetos.
Não, a gente agradecer, né, Lameirão? Tá nas tuas férias, né? Podia estar aí curtindo em Porto Alegre, podia estar tomando vinho no bar aí. Tá aí batendo papo sobre perícia criminal, contar a tua história. Olha, foi uma grata satisfação. Muito bacana mesmo.
Bem, aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal e pelas ciências forenses. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul.
Nós estivemos aqui com o perito Diego Maneirão do Rio de Janeiro em mais um Forensicast, produção Unbox CSI. Até a próxima.
Forensicast Season 1 by Unboxing CSI.